Sr. Renato Alves, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Renato Alves, como é que a gente deve olhar para situações como essa que nós acompanhamos no noticiário em relação ao trote aplicado nos calouros?
Olha, Milton, eu acho que isso é uma situação lamentável. A gente tem que olhar isso sempre lamentando. Isso, principalmente para a gente viver numa sociedade democrática, de exercício de direitos, ter isso dentro de uma universidade, que é um espaço de educação, eu acho que além de ser extremamente deseducativo, ele é também uma não afirmação que a gente está vivendo numa democracia e numa afirmação de direitos. Né? Então a gente tem que olhar para isso com muita decepção, né? Com muita até lamentação por essas coisas ainda acontecerem.
E nós estamos tratando normalmente com estudantes jovens mais bem informados do que a média, porque são pessoas que no mínimo tiveram a capacidade de chegar a uma universidade e aliás já estão na universidade, porque o trote é aplicado pelo veterano. Como é que se explica esse tipo de situação? Isso é pura e simplesmente o reflexo do que se tem na sociedade como um todo?
Eu acho que de certa maneira sim, né? Que a gente vive numa certa sociedade violenta e eu acho que essas violências elas acabam se reproduzindo até nessas pequenas coisas aí, que na verdade não são pequenas, mas que são explicitações um pouco desse nosso cotidiano, um pouco de violência. Acho que tem também por detrás dessas ações uma certa atitude meio de você também sobrepujar diante do outro, quer dizer, o veterano em cima daquele que está entrando. Então, quer dizer, é uma sociedade também onde a força se impõe. E tem uma outra questão que você tocou muito bem aí, Milton, que é a questão, não é necessariamente porque essa pessoa chegou na universidade, tem um certo esclarecimento, significa necessariamente que ela deixou de ser violento, que a violência passou a fazer parte desse dia a dia. E aí eu acho que tem uma questão que é muito interessante, que geralmente a gente também associa violência a Paraisópolis, né, as grandes periferias aí da grande cidade. Quando a gente vê casos como esse, a gente vê como ela está impregnada, inclusive, dentro das próprias elites.
Quer dizer, é a falsa visão de que a violência está relacionada com a pobreza.
Exatamente. Quer dizer, você percebe a partir dessas ações como ela está impregnada no nosso dia a dia e de todos, né, de uma classe ou de uma camada ou de outra. Né?
Bom, e como é que se pode tratar essas questões? Como se deve tratar essas questões? As universidades, elas não estão capacitadas para tal?
Olha, eu acho que sim, né, Milton? Então, não estão, né? Hoje, a discussão da violência está presente desde a escola, né, mais elementar até os níveis mais altos aí, né, de formação. Mas aí tem duas questões que eu acho que vale a pena destacar. Primeiro, que simplesmente discutir sobre a violência não significa necessariamente que você, de alguma forma, consiga trabalhar na prática com essa questão da violência. Porque eu acho que, e os estudos que a gente tem aqui, eles apontam, né, para uma certa direção de que se a gente não trabalha essa questão da violência nas nossas práticas dentro do próprio dia a dia, isso também não se transforma numa realidade de não violência dentro da nossa vida. Então, quando você tem isso dentro da própria universidade, com uma certa até conivência da universidade, que deixa que essas coisas aconteçam dentro do seu espaço ou no seu entorno, você também tem nessa prática uma certa afirmação dessas práticas de violência e de que a violência, de alguma forma, faz parte aí da nossa forma de vida. Eu acho que isso tem que ser combatido radicalmente. O que a universidade pode fazer num caso como esse? Eu acho que a universidade tem que proibir terminantemente que alunos da sua universidade ou do seu espaço estejam envolvidos com isso. Inclusive com penas aí de esse aluno muitas vezes, né, ter alguma punição, exemplarmente ser punido, para que essas coisas não venham a acontecer. A segunda coisa, a gente tem muitas vezes, chega nessa época de começo de ano, as universidades falam de trote solidário, né, que isso faz parte até de um certo exercício de integração desses novos alunos aos alunos que já estão dentro da própria universidade, mas ações que impliquem violência têm que ser proibidas terminantemente. E essa discussão não tem que ser feita somente no começo do ano. Essa discussão tem que ser transversal ao longo de todos os anos e de várias disciplinas dentro da própria formação também desse cidadão. Senão chega no começo do ano a gente tem essas situações como a gente tem aí no dia de hoje. E uma outra coisa, como a própria reportagem já disse, que também é fundamental, é você ter a denúncia desses tipos de casos. Né, denúncia de caso, inclusive com responsabilização penal, judicial, das pessoas que estão cometendo isso. Porque, além de tudo, isso é crime. Né? Isso não pode acontecer porque isso é crime. Então, muitas vezes, isso é coisa de estudante, isso é coisa de jovem, deixa isso para lá. Né? Isso não ajuda nem para o reforço da democracia e nem para o exercício de direitos de todas essas pessoas.
E onde é que entra a família nesse processo?
Olha, eu acho que a família entra nesse processo desde o começo. Né? Porque essas pessoas não chegam lá e não têm esse tipo de atitude de uma hora para outra. Isso vem não só a família, Milton, mas eu acho que a família, a escola, a própria sociedade como um todo, que não pode ver, mesmo quando você passa na rua, você vê lá, a pessoa está fazendo um trote, está dando uns cascudos no outro, está forçando a pessoa a fazer, isso é coisa da faculdade, não tem nada a ver com isso. A família família acha que também não tem nada a ver com isso, eu, o cidadão, acha que não tem nada a ver com isso. Ah, qualquer um pode pegar, vendo uma situação dessa, ligar para a polícia, denunciar, olha, está acontecendo uma situação assim, assim, assado, até para coibir esse tipo de situação. E a família, especificamente, né, desde o processo da educação desse sujeito, desde que essa pessoa na sua mais tenra infância. Esses temas já tem que ser discutidos, já tem que ser de alguma forma trazidos, reforçados pela escola, reforçados por esses outros convívios sociais, para que eles não aconteçam da maneira como estão acontecendo. Só para lembrar, né, Milton, você lembra de um tempo atrás, aqui em São Paulo, numa universidade de ponta, um aluno foi morto, jogado na piscina, embriagado, né, aqui na faculdade de medicina, e morreu em consequência desses fatos. E o mais lamentável é que não são casos isolados, que às vezes a gente tenta tratar disso como casos isolados. Vira e mexe, como o caso agora de Leme, em outras cidades, a gente vê notícias ou de pessoas que foram gravemente feridas ou até mesmo chegaram a falecer em virtude desse trote. Então é inaceitável, num contexto democrático, num contexto de universidade, que esse tipo de situação ainda ocorra.
Professor, não lhe parece que é possível traçar aí um paralelo entre isso que nós vemos na faculdade e a prática do bullying, que se caracteriza muito mais em relação às escolas, ao ensino infantil, quando crianças, adolescentes agem violentamente, denegrindo a imagem de uma outra pessoa, de uma criança?
Ah, sem dúvida. Até a propósito disso, eu tive a oportunidade de conversar aí com vocês da CBN, de um trabalho que a gente fez aqui no NEV, no Núcleo da Violência, sobre violência nas escolas, onde, inclusive, a gente aborda esse tema do bullying. Sem dúvida nenhuma, tem relação, né, entre essas coisas, porque um ato desses de trote, desde aqueles, né, que não precisa ser necessariamente de violência física, mas de humilhação moral, ela é uma forma de bullying. O bullying não acontece só nas escolas mais elementares, né? Ele é transversal aí aos diferentes níveis aí de educação, e o trote é uma exposição disso no nível universitário, né, na dimensão universitária. Agora, o que tem de interessante nisso, que a gente também discute lá no livro, é que se as ações de bullying não são combatidas onde elas nascem, né, e dentro da escola, já começando ali na creche, na pré-escola, né, no nível mais elementar, ela tende a se reproduzindo e aumentando na sua gravidade ao longo também da carreira escolar desses indivíduos. Por dois motivos. O primeiro deles, porque se você não toma nenhum tipo de atitude, indiretamente você está dizendo que aquilo é legítimo, que aquilo é possível, que aquilo pode ser feito. Se a escola, ou a família, ou a sociedade também não diz, olha, isso não pode, isso é errado, e se intervém nisso, nas suas origens mais tenras, isso tende a se reproduzindo, porque vai assumindo uma certa legitimidade até indireta. E a segunda coisa, que todos os estudos também apontam, se isso não é coibido, isso também tende a ir aumentando na sua própria gravidade. E acho que casos como esse do Leme, de Leme, da universidade lá em Leme, apontam como um caso muito grave, né, de colocar a vida das pessoas, né, numa certa exposição a um determinado risco extremamente grande, inclusive correndo risco de morte.
Professor Renato Alves, obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade.
Muito obrigado. Bom dia para você.